campanha de doação de sangue direcionada aos jovens de 16 a 29 anos.
2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser investidos em obras de infraestrutura nas comunidades do Rio de Janeiro.
Começa amanhã a Copa das Confederações.
Sexta-feira, 14 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Mundial de Doação de Sangue. Para lembrar a data, o Ministério da Saúde lançou uma campanha voltada para os jovens.
A ideia é aproveitar os grandes eventos, como a Copa das Confederações, para sensibilizar principalmente jovens de 16 a 29 anos.
As vidas do funcionário público Robson Hung e da professora Ioni Falcão estão unidas duas vezes. Primeiro porque ela é sogra dele. Segundo porque há 14 anos ela precisou de sangue para fazer uma cirurgia. E Robson se prontificou a ser o doador.
Para quem faz é algo muito simples, muito pequeno, perto do benefício de quem está recebendo.
Mas um fato marcou a vida dos dois. Ioni conta que tinha anemia. Depois que recebeu o sangue do genro, nunca mais apresentou o problema.
Eu acho que desde criança nunca soube que era não ter anemia. E agora, graças a Deus, eu não sei o que é ter anemia.
Nesse caso, Robson já sabia que o sangue que ia doar era para a sogra, mas ele conta que já doou outras vezes sem saber que ia receber o sangue, mas a sensação de fazer o bem é a mesma. Assim como Robson, outras pessoas também fazem questão de fazer o bem sem olhar a quem. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está dentro da média sugerida pela Organização Mundial de Saúde para doadores de sangue, que é de 1 a 3% da população total do país. Aqui no Brasil, 2% da população doa sangue, o que representa 3 milhões e 600 mil brasileiros. Mas o governo quer aumentar esse número, principalmente entre os jovens com idade entre 16 e 29 anos, que vivem nas capitais, onde serão realizados os jogos da Copa das Confederações. Segundo o assessor da área de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, Helder Teixeira Mello, é preciso aumentar o número de doadores fidelizados.
Apesar de nós estarmos dentro da meta da Organização Mundial de Saúde, é necessário que a gente tenha um abastecimento seguro, em especial em momentos onde a doação de sangue se torna mais reduzida, como por exemplo na iminência de grandes eventos como o que nós vamos ter agora com a Copa das Confederações da FIFA, como também os períodos de férias escolares, entre feriados e outras atividades que existem, festas grandes que acontecem também nessas regiões, em que os doadores vão menos ao hemocentro. Há uma redução do número de doações e essas doações elas precisam ser prévias a esses momentos. Se nós tivéssemos um nível aumentado dessa doação atendendo o máximo da OMS, certamente seria mais tranquilo para que não fossem suspensas cirurgias eletivas e outros tratamentos que às vezes são necessários no sistema.
Pessoas entre 16 e 67 anos podem ser doadoras. Entre as orientações para doar sangue estão: nunca doar sangue em jejum, fazer repouso mínimo de 6 horas na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, evitar fumar por pelo menos 2 horas antes e evitar alimentos gordurosos 3 horas antes da doação. De Brasília, Leandro Alarcon.
Vamos ouvir agora o spot da campanha de doação de sangue que está sendo veiculado pelo Ministério da Saúde em rádios de todo o país.
Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Me amarro em música pop. Sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca.
Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. E assim como ela, milhares de brasileiros precisam de doação de sangue. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Comunidades do Rio de Janeiro vão receber 2 bilhões e 600 milhões de reais para obras de infraestrutura e equipamentos sociais.
O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Complexo Esportivo da Rocinha.
A verba vai ser aplicada em obras de infraestrutura e urbanização em 3 complexos do Rio de Janeiro: Rocinha, Lins e Jacarezinho. O projeto faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, vão ser construídas 475 unidades habitacionais na Rocinha, 960 no complexo do Lins e 2.240 no Jacarezinho. As comunidades ainda vão ser beneficiadas com obras de mobilidade urbana, centros esportivos, complexos culturais, praças públicas e de recuperação dos sistemas de água e esgoto. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que as obras na Rocinha vão beneficiar não somente quem mora na comunidade, mas também os moradores dos bairros próximos. Ela ressaltou os investimentos federais nas favelas.
O investimento no meu período em favelas, nas principais, porque tem outros investimentos menores. Totaliza hoje 5 bilhões e 900 milhões nesse período. E isso significa uma coisa muito importante: qualidade de moradia. Significa acesso a UPAs. Significa escola para os nossos queridos jovens e para as crianças. Significa acesso a um complexo esportivo que dá sustentação para o lazer e para práticas que são necessárias em qualquer país do mundo para o povo, que é o esporte. Significa também a pré-condição para que a gente, ao mesmo tempo, pacifique uma comunidade e acabe com os mecanismos, com aquele controle privado da violência que muitas vezes ocorreu por descaso do poder público.
O motorista Jeová de Souza, de 36 anos, mora na Rocinha com a mulher e o filho de 4 anos. Ele aprovou a medida.
Só o filho chegar: pai, vamos dar uma volta na piscina, vamos dar uma volta no parque. A Rocinha não tem nem como agradecer, porque a Rocinha hoje deu uma alavancada grande, né? Através dos projetos que tá vindo aí, para mim, Rocinha enriqueceu.
Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta visitou as obras da zona portuária e participou da cerimônia de assinatura de um termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da cidade para a construção do veículo leve sobre trilhos, o VLT. O empreendimento, que vai complementar o sistema de transporte carioca, recebeu investimento de R$1.164.000.000. O Ministério das Cidades vai arcar com metade desse valor. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
7:08.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Tudo pronto, Kátia. A Copa das Confederações aqui no Brasil começa amanhã.
E para o evento, que é um dos testes para a Copa do Mundo de 2014, o país fez obras de infraestrutura, capacitou profissionais e melhorou os estádios.
Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, falou sobre a expectativa para o começo do torneio. Vamos saber mais com a repórter Luciana Vasconcelos, ao vivo. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Pois é, estádios modernos e sustentáveis, sistema integrado de segurança, treinamento de profissionais de saúde, reforço nos aeroportos, preocupações do governo federal, dos estados, das prefeituras, das cidades-sede para melhorar a infraestrutura e atender aos compromissos firmados com a FIFA quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014. Na área de saúde, cerca de 80 médicos, fisioterapeutas e enfermeiros foram treinados para atender emergências nos estádios. Nos aeroportos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforçou as equipes para agilizar a liberação e fiscalização de delegações, passageiros e bagagens. Outros órgãos públicos, como Polícia Federal, Receita Federal e Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ganharam reforço das equipes nos aeroportos. E hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou da primeira entrevista coletiva do Centro Aberto de Mídia, montado pelo governo federal e Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro destacou a importância histórica e cultural do Forte de Copacabana, onde eu estou nesse momento, e o centro foi montado aqui. E o ministro falou sobre o espírito que o país está recebendo a Copa das Confederações.
O Brasil acolhe a Copa das Confederações como a grande festa de um ente muito querido para o nosso povo, que é o futebol. o futebol que deu ao Brasil artistas admirados, respeitados e queridos. Aqui, Garrincha, Pelé, que jogou muitas vezes no Maracanã, entre outros astros do futebol brasileiro. Para o Brasil, o futebol é muito mais do que um esporte. Para o Brasil, o futebol é expressão da nossa identidade.
E para garantir a segurança durante os jogos que começam amanhã, os governos federal, estadual e municipal vão operar de forma conjunta por meio do Sistema Integrado de Comando e Controle para a Segurança de Grandes Eventos. Quase 2 bilhões de reais em recursos federais foram investidos no sistema, que será um dos maiores legados da Copa. Os centros nacionais de comando e controle foram instalados em Brasília e aqui no Rio de Janeiro, e unidades móveis vão funcionar nas outras sede com caminhões adaptados e equipados com sistemas de comunicação e vídeo monitoramento. Kátia.
Obrigada, Luciana Vasconcelos, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o jogo de abertura da Copa das Confederações vai ser aqui em Brasília, entre Brasil e Japão.
O repórter Ricardo Carandina foi às ruas e conta como a cidade se preparou para receber a partida.
A preparação de Brasília para a Copa das Confederações, que começa neste sábado, e para a Copa do Mundo no ano que vem, incluiu a reconstrução do estádio Mané Garrincha, que hoje atende a exigências ambientais. A cidade ganhou ainda sinalização especial. Placas em português e inglês indicam o caminho para pontos de interesse do turista, como o Estádio Nacional e o aeroporto. Além disso, existem investimentos em capacitação e aperfeiçoamento de profissionais de áreas relacionadas com o turismo. Eliane Rodrigues trabalha num hotel em Brasília e desde março participa de um curso de inglês promovido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, do Ministério da Educação. As aulas no próprio local de trabalho são de graça e os alunos ainda recebem uma ajuda de custo. Eliane conta que hoje já se sente mais confortável para atender aos hóspedes do hotel.
Eu sirvo os pratos quentes do café da manhã e a gente recebe muitos estrangeiros, né? Aí antes do curso eu não sabia nem falar que quero presunto, queijo, que eu faço tapioca de presunto e queijo, omeletes. Aí eu tipo tinha que ficar meio que adivinhando, ou eles mostrando. Agora eu já sei falar o que é um presunto em inglês, um queijo.
O gerente de recepção do hotel onde Eliane trabalha, Carlos Maia, conta que o setor normalmente tem dificuldades para encontrar profissionais já capacitados e diz que esses cursos ajudam a preparar uma mão de obra que não vai trabalhar apenas em grandes eventos.
Brasília, por ser a capital do Brasil, ela sedia muito evento, né? Inclusive eventos internacionais, convenções internacionais. E é necessário que haja profissionais capacitados que dominem o inglês, o espanhol, para que prestem um atendimento, possam dar informações que ajudem essas pessoas que vêm se hospedar.
Na capital federal também estão sendo realizadas obras para a implantação de sistemas de transporte rápido, como veículos leves sobre pneus. De Brasília, Ricardo Carandina.
Brasil. Os ministros da Justiça Eduardo Cardoso e da Secretaria-Geral da Presidência da República Gilberto Carvalho se reuniram agora à tarde com lideranças indígenas e representantes da Fundação Nacional do Índio, FUNAI.
Eles discutiram o fim da violência entre índios e fazendeiros, além de novas regras para demarcação de terras. A repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Em entrevista coletiva após a reunião, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que os indígenas apresentaram um conjunto de preocupações sobre o papel da FUNAI na demarcação de terras. Segundo o ministro, em nenhum momento o Ministério da Justiça pensou em enfraquecer o órgão, mas sim em aperfeiçoar o processo de demarcação para evitar conflitos. O governo estuda uma nova regulamentação sobre a demarcação de terras indígenas. Essa atribuição hoje é uma exclusividade da FUNAI. Com a nova proposta, além da FUNAI, outros órgãos, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e os Ministérios da Agricultura e de Desenvolvimento Agrário, também passariam a ser ouvidos nesse processo de homologação de terras indígenas. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O decreto que vai regulamentar a lei dos portos, um novo marco regulatório no setor portuário do Brasil, deve sair nos próximos 10 dias.
A afirmação é do ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Leônidas Cristino, no programa Bom Dia Ministro de hoje.
Leônidas Cristino também detalhou como está sendo feita a remessa de milho para atender pequenos criadores rurais do município, dos municípios em situação de emergência por causa da seca.
O ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, disse que o governo está priorizando o envio de milho para atender pequenos criadores rurais nos municípios da região Nordeste atingidos pela seca.
Nós priorizamos todos os portos para movimentar o mais rapidamente possível esse milho que está saindo do sul, né, do porto de Paranaguá, até o Nordeste. Salvador já chegou, esse milho no estado da Bahia. O do Ceará, o governador já assinou ontem o convênio com o Ministério da Agricultura para disponibilizar 30 mil toneladas de milho para o rebanho do nosso estado e brevemente chegará também esse milho em Pernambuco e Rio Grande do Norte.
A saca de 60 quilos de milho será vendida para os criadores cadastrados na Conab com preço entre R$ 18,20 e R$ 21,00, de acordo com o número de animais definido no cadastro do órgão de defesa agropecuária. Para os agricultores familiares inscritos no Pronaf, o milho será vendido por preço ainda menor. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:17.
Toda sexta-feira é dia do espaço Participe, aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã.
E o tema de hoje, Luciano, é a consulta pública para definir a lista de fitoterápicos de registro simplificado.
Em uma farmácia de manipulação em Taguatinga, a 25 quilômetros de Brasília, cresce a procura por produtos fitoterápicos, aqueles em que o composto principal é extraído de uma planta ou erva. Na farmácia, são preparados medicamentos prescritos por médicos e nutricionistas especificamente para determinado paciente. A quantidade desejada nas cápsulas segue estritamente a receita personalizada. E nas prateleiras, há também produtos industrializados fabricados no Brasil. Os que têm na fórmula, comprovadamente, por exemplo, o tratamento para cólicas, sono, diabetes, problemas de circulação sanguínea e até depressão. Apesar dos benefícios, é preciso acabar com dois mitos sobre os fitoterápicos, como diz o farmacêutico e nutricionista Daniel Maciel Azevedo.
O maior deles é de que um medicamento fitoterápico não tem efeito colateral. Teoricamente, por ser natural, não teria efeito colateral. Isso é um mito, isso não é verdade. Existem vários fitoterápicos que têm efeitos colaterais, sim, e têm que ser usados com cautela.
Fitoterápicos somente podem ser comercializados no Brasil se tiverem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que garante a segurança e a eficácia do produto. Em maio, a Anvisa publicou uma nova lista com 39 plantas que, pela primeira vez, divide as espécies em duas categorias. A de produto tradicional fitoterápico, quando a comprovação do efeito é feita por estudos clínicos a partir do uso pela população, e a categoria de medicamento fitoterápico, quando a comprovação é feita por estudos científicos, como explica a coordenadora de medicamentos fitoterápicos da Gerência de Medicamentos da Anvisa, Ana Cecília Bezerra Carvalho.
A Anvisa há muito tempo deseja fazer essa regulamentação dos produtos tradicionais. Na verdade, eles já existem. O registro por tradicionalidade já está na legislação brasileira desde 2000. Ele só está agora mais claro, com duas classes diferenciadas. Antes, tudo era registrado como medicamento fitoterápico. Agora, quem registrou por estudo clínico vai ser medicamento fitoterápico. Quem registrou por tradicionalidade vai ser produto tradicional.
A seleção de plantas feitas pela Anvisa está sob consulta pública até dia 22 de julho no www.anvisa.gov.br. Com a colaboração de Daniela Almeida, de Brasília, Gláucia Gomes.
Voz do Brasil.
A região de Novo Progresso, no Pará, é um dos lugares no país em que mais se desmata ilegalmente.
E é por isso que desde o começo do ano está sendo feita por lá a Operação Onda Verde, que conta com fiscais do IBAMA e agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança.
Nessa situação, os produtores não conseguem crédito dos bancos e a Prefeitura tem dificuldade para conseguir recursos, por exemplo.
O repórter João Pedro Neto esteve na região e acompanhou a mobilização do município para sair dessa lista de desmatadores.
A cidade recebeu uma reunião no mês passado com representantes do IBAMA e do governo estadual para sair da lista dos municípios que mais desmatam. Mas, de acordo com o superintendente do IBAMA no Pará, Hugo Américo, há uma série de etapas a serem cumpridas.
O Ministério do Meio Ambiente tem a portaria que coloca os municípios como os principais desmatadores, mas também ela retira. Como? Colocando 80% da área cadastrável no CAR, né, cadastrando essa área que é possível cadastrar no Cadastro Ambiental Rural, reduzindo o desmatamento para menos de 40 km quadrados por ano.
Instituído em maio do ano passado, o Cadastro Ambiental Rural é um dos caminhos para a regularização ambiental. É um instrumento obrigatório de identificação das propriedades rurais, com informações sobre o tamanho da área, locais de preservação e reserva legal e dados do titular. O prefeito Oswaldo Romagnoli conta o que Novo Progresso está fazendo para se regularizar.
Estamos convocando os produtores rurais que ainda não fizeram o cadastramento e, de uma vez, eles não chegando até a sede do município, não procurando no sindicato, para fazer, a gente vai estar sim, de uma forma ou de outra, buscando meios, mecanismos para que nós possamos estar indo até o produtor, para que ele possa então entender a necessidade do município e dele próprio para que a gente cumpra essa determinação da lei.
Os produtores de Novo Progresso também começam a entender a importância de se regularizar. Pioneiro da região, José Sebold, chegou no final dos anos 70 e hoje tem uma propriedade de 1.200 hectares com cerca de 2.000 cabeças de gado. Já fez a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e agora aguarda o título da terra. Seu José conta que já desmatou, mas hoje reforma as pastagens com capim da Embrapa para não derrubar a floresta.
Todo ano eu fui fazendo a derrubada, 10 alqueiros, daqui a pouco passei para 20. Eu não lembro certo o ano que a gente parou, mas foi a hora que começou a proibir as derrubadas. Depois disso, nós não derrubamos mais mato.
Wagner Missassi tem 27 anos e é da terceira geração de produtores rurais da região. Tem se esforçado para adotar práticas ambientais responsáveis na fazenda. Já cercou uma área de margem de rio degradada no passado e que aos poucos se recupera. Wagner Missassi diz que hoje o caminho é buscar a legalização.
Agora tem gente que não, tem gente que às vezes é um pouco mais ambicioso e quer só desmatar, né, e achar que a vida é só assim, querer dinheiro e crescer na vida e tal. Não, a vida você tem que ter uma condições boas pra você dar um melhor pra quem for, pros parentes, pros familiares, mas enfim, viver a vida, né, cara, tem que viver a vida também da melhor maneira possível.
A população pode e deve ajudar no combate ao desmatamento. Basta usar a linha verde, o canal do IBAMA, para receber denúncias. O número é 0800-61-8080. A população também pode ir até uma das bases do IBAMA para prestar informações e denúncias. Reportagem João Pedro Neto.
A série de reportagens especiais e exclusivas de João Pedro Neto que ouvimos durante essa semana teve a edição de Jackson Segundo e a sonoplastia de Josemar França.
Voz do Brasil!
10 municípios de Minas Gerais aderiram hoje ao programa Crack é Possível Vencer e vão receber recursos para fortalecer a segurança pública e o atendimento em saúde e assistência social no cuidado e no tratamento de dependentes químicos.
Os municípios são Betim, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. A capital Belo Horizonte e o estado de Minas já tinham aderido ao programa.
Ao todo, 63 municípios brasileiros já aderiram ao programa Crack é Possível Vencer.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada a campanha de doação de sangue direcionada aos jovens de 16 a 29 anos.
2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser investidos em obras de infraestrutura nas comunidades do Rio de Janeiro.
Começa amanhã a Copa das Confederações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até segunda.